reiterou o pedido sobre a relação dos quiosques, apesar que eu acho que o administrador já tinha até dado uma resposta, mas ele reiterou a relação dos quiosques e o plano de ocupação da cidade de Águas Claras, a remoção dos veículos abandonados e o cercamento dos prédios abandonados em Águas Claras. Seu Cleiton, ele solicitou a instalação de rampas de acesso frente às faixas de pedestre entre as ruas 19 e 20 Norte e na altura da faculdade Uniplan, tendo em vista que só um dos lados tem acessibilidade. O senhor Carlos solicitou a substituição das lâmpadas queimadas na entrada da quadra 210 de Águas Claras, na rua 34 Sul e na avenida Jequitipá. O senhor Fabiano solicitou acessibilidade para a faixa de pedestre localizada abaixo do supermercado Big Box, em Águas Claras. O senhor Rodolfo solicitou revitalização da praça da quadra 107 de Águas Claras com a poda de árvores e mato alto. Acessibilidade e recuperação da estrutura da praça do skate. Lá na quadra 107, né? E o senhor Fernando solicitou melhoria da iluminação pública para a quadra 104 de Águas Claras, pois a falta de iluminação tem sido propício ao cometimento de roubos e uso de drogas. Vou passar aqui a palavra para o administrador.
Oi, já dei a resposta. Quando sair do diário oficial, o pessoal toma conhecimento, vai sair em breve. O item 2, solicitou a instalação de rampas de acesso em frente às faixas. Isso foi feito, só está faltando do estacionamento do Big Box. Fabiano solicitou acessibilidade para pedestre localizado no Big Box. Foi feito, está faltando só um lado. A revitalização da quadra da 107 é um plano de investimento. Porque a previsão é até o final do ano. Fernando solicitou melhoria na iluminação da quadra da 104. Foi trocado os postes de lugar em razão do Pau Brasil, que é a Praça do Elefantinho. E agora, quando for feita a revitalização, ver se tem necessidade de fazer a mudança na iluminação. Porque a iluminação era em razão da cópia da Arco do Pau Brasil. Como o poste foi mudar de lugar, agora tem que tentar ver se consegue adequar as lâmpadas lá com a nova fórmula que o poste foi colocado.
Já foi trocado lá? Já foi trocado
o poste,
né?
Mudar de lugar.
Sou concluído? Concluído. Ok, obrigado, administrador. Para a Polícia Militar, o senhor Fabiano, ele relatou constantes assaltos nas adjacências do condomínio Cedro, na rua 4 Norte, Águas Claras, e o senhor Rodolfo solicitou mais policiamento para a quadra 107, Águas Claras. Passar aqui a representante da Polícia Militar.
Para ambas situações aqui, foi feita uma ordem de serviço específica para as praças, né? Não sei se o senhor já percebeu que a gente está constantemente passando nas praças. E nas adjacências aqui da Rua 4 Norte, a gente também criou uma OS específica e também estamos fazendo policiamento diuturnamente.
Diuturnamente, diariamente?
Isso,
ou é durante o dia?
Dia e noite.
Dia e noite. Diuturnamente. Bom, nós tínhamos aqui as demandas para o DETRAN, só que como a Nub ainda não chegou...
Você vai ver representando a Nub ou não?
Não, ali é a GFIS, não é?
Não.
A GFIS. Ah, tá ótimo, então. Se a senhora puder sentar aqui conosco... Né? Sim,
o nome
claro.
Da senhora é?
Cleuma. Ela veio... A senhora veio no lugar da Juliana, né? Tá. Uhum, sim. Nós tivemos aqui uma demanda aqui do senhor Carlos também, apresentada para o DR. Ele relatou o fechamento do retorno após o Hospital Alvorada, no Pistão Sul, que estava provocando muito congestionamento, mas eu acredito que essa demanda aqui, né, já foi atendida.
Aquele retorno foi fechado porque quem sai ali da boca da mata, do segundo da mata... cruza para poder voltar para Taguatinga. Então, ali aconteceu vários acidentes, vários. Aí a gente resolveu fechar, mas o engarrafamento não...
Ok. Agora as GFIs, nós tivemos também algumas demandas. O senhor Romano solicitou a remoção de 3 outdoors irregulares, localizados na esquina Avenida Castanheiros, com a Avenida Parque, Águas Claras, na Avenida Castanheira, entre o Posto Ipiranga e a Praça da Caesb, e na esquina da Avenida Parque, Águas Claras, com a Rua 4 Norte. O senhor Romano também solicitou a identificação e notificação dos proprietários dos lotes vazios, que ainda continuam sem calçadas. Combate aos vendedores ambulantes irregulares na Praça de Arniqueiras, nas proximidades do Shopping Águas Claras e na entrada do parque. Remoção de estacionamentos irregulares localizados na Avenida Castanheira, Araucárias, em especial na Ciató e Vitrine Shopping. Isso mesmo, né? E a senhora Vera solicitou à GFIS que verifique as autorizações de funcionamento para música ao vivo nos estabelecimentos localizados no terreno do Lava Jato, da Praça Arniqueiras, pois perturba o sossego dos moradores. Isso nada. Vou passar aqui a representante aqui da GFIS.
Boa noite.
Boa noite.
Bem, sobre o item número 1, nós temos que, todos os outdoors, nós fizemos uma, a GFIS, ela fez uma, mês de maio, todo mês de maio, uma programação fiscal 54.49. É, não sei se vocês entenderam o que eu falei, eu vou...
Não.
Assim. É porque às vezes não sabe, a gente não. Cada um tem a maneira de se expressar, né? Uns falam mais, outros falam menos, é porque eu falo mais. É, a GFIS hoje, nessa gestão, ela está trabalhando por um item chamado programação fiscal. Isso é todo DF. Todo e qualquer tema é tratado por programação fiscal. Ou seja, não, mas nós não temos mais aquele hábito que nós tínhamos, hábito que eu chamo de 31 anos. Que nós saímos por toda a cidade, autuando, notificando todo mundo e multando, assim, aleatoriamente. Então, nós pecávamos no fato de alcançarmos uns e pecávamos por não alcançarmos outros. E aí, a programação fiscal, ela atinge temas específicos. Esses 3 temas que me passaram aqui, todos estão previstos em programação fiscal. A programação fiscal, ela recebe um número, ela é público, ela está no site da GFIS, está no governo do Distrito Federal, está no site da CEGEC, ela pode ser acessado todas as programações fiscais. O importante é você saber a raiz da programação. No caso dos outdoors, eu disse de uma programação fiscal chamada 54.49. A raiz é o número 54, que trata de outdoors. A gente chama de engenhos publicitários. O que são os engenhos publicitários? Faixa, cavalete, outdoors. Toda espécie de propaganda móvel que pode ser removida de fácil remoção. Então, a 54 trata disso. O que é esse número que nós já estamos na 49? É que para cada cidade do Distrito Federal, nós temos 54.1, por exemplo, que foi para Brasília, está no piloto. Ponto 2, Samambaia, ponto 3 e assim vai. No caso de Águas Claras, é a 54.49. Ou seja, estamos com as 49 aqui e estamos atuando em todo o Distrito Federal. E no mês de maio, nós fizemos uma programação fiscal somente aqui, todo mês de maio, onde foram removidos todos os outdoors que não tinham autorização. Hoje, nós podemos afirmar e trazer, eu posso fazer essa notícia para os senhores, de que os que não foram retirados é porque nós temos aqui uma lista que nos foi passada pela administração regional dos que nós não poderíamos, não tínhamos, eles tinham autorização. Quando a GFIS chegava, eles disseram, nós temos autorização. Então a GFIS trabalha, nós trabalhamos, digamos assim, com irregularidades, ou seja, somos um órgão fiscalizador. E uma vez que o órgão fiscalizador recebe uma demanda, recebe um item, um tema para a gente trabalhar, e as pessoas nos apresentam a autorização, então isso nós somos, a lei nos impede de agirmos. Pois não, senhor.
Mas,
dá licença.
Existe uma lei federal, né, você deve saber muito melhor que eu, sobre acessibilidade, sobre desenho universal, e que imputa responsabilidade a todo mundo, né? Inclusive aos órgãos da administração. E essa lei tem que ser cumprida. Ninguém fala em autorização. Quem autorizou?
Olha só.
Deixa eu só. A gente. Só. Boa noite. É que a gente tem uma sistemática aqui, a gente deixa as autoridades tratarem do assunto, e aí a gente abre a palavra para o público, para aí a gente trata especificamente cada um.
Ok, aproveitando que eu vou só tirar uma dúvida, que os outdoors ainda continuam, né?
Continuam.
Então provavelmente eles são regulares, né?
Mas está consultando o processo do sistema do GDF, a autorização foi negada.
Tá, depois a gente então discute isso. Ok,
segundo isso.
Sim.
Segundo item, foi o senhor Roman que pediu a identificação e notificação dos proprietários dos lotes vazios. Fizemos um levantamento, mas esse levantamento está ainda em sua fase final, porque a GFIS ela não tem acesso aos lotes vazios, porque não existe ninguém lá. Então não tem como colher a qualificação. Então foi solicitado um levantamento junto à TerraCap, por quê? Para saber qual a origem desse lote. Se já foi licitado, é de alguém de algo particular. Se ele não foi entregue à sociedade, ele pode ser uma área pública. Se ele não foi entregue ou não era público, ele é um logradouro público. Então nós temos que entender a destinação daquele lote. Então, como a GFIS trabalha com programação fiscal, ela precisa ter certeza de como trabalhar, o que deve ser alcançado. A quem nós vamos alcançar? Existe o proprietário ou não existe? É um órgão público ou é a própria administração? Então, nós temos primeiro conhecer a destinação, conhecer o tipo de lote com que nós estamos lidando para podermos trabalhar. Esse levantamento está em fase final de nos fornecer esses dados para que nós possamos trabalhar com esses lotes. Lembrando o quê? A acessibilidade se forma no item calçada, depende também do lote, o proprietário tem que fazer ou o poder público. Então não é só identificar o proprietário. É uma ramificação de informações que a GFIS vai trabalhar uma programação fiscal para alcançar o objetivo. Quem vai fazer essa calçada? O poder público ou o particular? Um exemplo para vocês entenderem, quando a pessoa solicita um abitse, por exemplo, aqui em Águas Claras, isso é muito proeminente, muito forte, a questão do abitse. A lei é bem clara em termos de abitse. A pessoa está interessada no abitse, ela tem que fazer a calçada, porque senão ela não recebe o abitse. E eles, por sua vez, alegam que é do poder público essa incumbência, essa responsabilidade. Então, no caso do levantamento das calçadas, em termos de lotes vazios, estamos ainda nessa fase de captação de informações, para depois nós atuarmos através de uma programação fiscal. Finalizando, o item 3 aqui, a dona Vera solicitou a GFIS que verifique a autorização de funcionamento de música ao vivo. Nós temos uma agenda na GFIS que a cada semana nós temos uma dupla de auditores em que nós visitamos, eu acredito que essa senhora tenha reportado, que eu não trouxe as duas informações, e eu preciso saber qual que vocês gostariam. Essas autorizações de funcionamento ao vivo,
ali, ó. Inclusive a dona Vera está ali.
Boa noite, tudo bem com a senhora? Dona Vera, a senhora se referiu a estabelecimentos comerciais, atividade de bar, regular ou irregular?
Bom, para mim é irregular, mas eu lutei e não consegui. É o Lava Jato no estacionamento na Rua Alecrim.
Esse é irregular?
É irregular, eu até mandei o
não, ele tem licença de funcionamento.
Não, o Lava Jato de qual quadra?
Da Alecrim.
31?
Não,
é Alecrim.
Porque ela não está especificada, é por isso que eu fiquei na dúvida.
Não, não é lá embaixo, não. É aquele que saiu lá de baixo e foi para do lado ali da Pedra Piqueiras. Da estação Aniqueira.
A Rua Alecrim é aquela que fica entre a Castanheiras e a estação de metrô.
Não foi isso que a nossa equipe entendeu, porque não tinha a informação do que nós trabalhamos com endereço, endereçamento. É endereçamento completo.
Mas esse Lava Jato está lá na Praça Arniqueiras?
Tá,
né?
Continua no mesmo lugar, na Rua Alecrim.
Pois é.
Praça Arniqueiras.
Não me foi passado, porque só pode ver aqui no meu esboço, não tem a identificação. Não diz aonde. Diz assim, vago, autorizações de funcionamento. Por que eu perguntei para a senhora? Porque quando a gente trabalha com bares, o que nós chamamos de regulares, são em lotes que têm um endereço correto. Então, eu também trouxe uma outra lista aqui, porque julguei eu que fosse em área pública. Bares que às vezes alcançam a calçada, no sentido da calçada, constrói em cima do gramado.
Mas esse é um lava jato.
Não, pois é. Então, aqui,
três estabelecimentos.
O lava jato.
Permissão para a ocupação do som.
Pois isso. Não foi isso que a nossa equipe entendeu. Desculpe.
É porque, pelo que eu entendi, lá tem um lava jato e dentro do lava jato funciona...
Mas não tem importância, não, porque hoje eu trouxe pior ainda.
Ótimo.
Eu trouxe pior ainda para a senhora ver o que nós passamos agora essa semana.
Tá bom, Davi. Então daqui a pouco a senhora
fala. Tá.
Então,
senhora comprou? Somente isso.
Se não tem
ideia,
você vai pegar um agora.
Ótimo. Por favor. Muito obrigada.
Bom, então vamos lá. Detran, né? O pessoal já estava ansioso aí. O pessoal já estava ansioso.
Você chegou atrasada porque...
Estava ansioso aí já pela tua presença. Bom, para o Detran lá, o senhor Carlos, na última reunião. Ele solicitou um estudo do Detran quanto à adoção de mão única na Avenida Jequitibá para não prejudicar ainda mais a entrada e saída de veículos dos moradores da quadra 209. O senhor Carlos informou que foi feito um retorno em frente ao Uniceub, porém não foi colocado sinalização. O senhor Carlos Alberto solicitou a demarcação de vagas no estacionamento ao longo da rua 21 Norte, em Águas Claras. E o senhor Fernando solicitou a colocação de um quebra-molas na entrada da quadra 104 de Águas Claras, para reduzir a velocidade dos veículos que acessam o local.
Vamos começar pelo senhor Fernando, porque eu já tenho a resposta. Eu estive com o Cláudio, que é o responsável pelo núcleo de prevenção de acidentes, e ele vai autorizar a colocação do quebra-molas aqui, porém o Valdeci ele nos encaminhou uma série de outras demandas de quebra-molas aqui na vertical, na ADE, no plano baixo?
Não.
Aqui na vertical, na ADE e na Riqueiras. Então, a gente está finalizando, né? Falta ainda algumas áreas em Arriqueiras, para que depois o colega consiga expedir as autorizações para entregar para a administração, para ela conseguir executar todos no mesmo período. Tá? Aí, esse aqui eu até tinha respondido que a autorização ela vai ser expedida, mas já existe previsão da implantação do quebra-molas, tá? Aí o senhor Carlos pediu a demarcação de vagas de estacionamento na rua 21 Norte. Essa demarcação de vagas de estacionamento em toda a região de Águas Claras, normalmente essas áreas não têm projeto, então demanda projeto. Né? A equipe de sinalização, eles só efetuam as demarcações, que é a sinalização tanto horizontal quanto a vertical, mediante projeto. E quando fala em projeto, vai para o núcleo de projetos, que é justamente... o nosso acompanhamento. Nós temos um quantitativo de analistas que são os responsáveis por elaborar esses projetos, que é mínimo. Então, são três, né, incluindo aí a diretora e o chefe do setor, para todas as regiões administrativas do Distrito Federal. Então, acaba sobrecarregando e ficando essas demandas, né, retidas. Está lá no núcleo de projetos, tá? Mas eu não tenho previsão para vocês de quando será feita a demarcação dessas vagas.
Se o prédio fizer o projeto, resolve alguma coisa ou não? Pode adiantar?
Pode adiantar. A questão do projeto em si é que o Detran precisa saber se aquela área, de fato, a destinação inicial dela é para estacionamento. Porque alguns prédios colocam estacionamento onde não é destinado a estacionamento. Tanto é que a GFIS tem passado notificando, dizendo, olha, essa área não é de estacionamento. Né? E aí vem toda a questão que o Detran precisa saber se de fato aquela área é de estacionamento. Porque se não for, ele não pode sinalizar. Tá? Mas pode fazer e depois ele buscar se essa área é de estacionamento. E... a questão de mão única existe, além da Jequitibá, existem outras áreas também que se solicita a questão de mão única, como existe uma demanda muito grande para inversão de mão ou implantação de mão única em algumas vias aqui em Águas Claras, e a gente sabe que a implantação de, ou a inversão do trânsito em si, ele melhora para uns e prejudica para outros, a diretora, que é a Daniele, ela está montando um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho está envolvendo a CEGET, a administração, o DETRAN, tem um outro órgão, a fiscalização do DETRAN, para que haja um estudo amplo para se fazer um projeto único, né? Para poder verificar a questão da fluidez de trânsito, se implanta ou não sentido único em algumas vias, e aí incluindo a...
Mas esse estudo tem previsão para acabar? Porque desses estudos a gente está cheio.
Pois é.
Isso é tudo não, fica em estudo, estudo que executado.
Eu não sei precisar para vocês quando se
já começou a fazer um grupo, já está formado, pelo
Sim,
menos?
Sim, está formado.
Já começaram a fazer o estudo?
Sim. E esse retorno, Carlos, eu de fato
não sei. Não, o Carlos foi outro Carlos. Deve ser o Carlos Alberto, né?
Ah, tá. Eu não sei que retorno é esse do UniceuB.
Com retorno em frente ao UniceuB. Porém, não foi colocado a sinalização.
Não tem retorno.
Na realidade, é onde tem um semáforo que está desligado. Ele sai de lá daquela rua que dá uma volta por trás lá da antiga Tavalso e sai ali, que é para você cruzar para pegar em direção ao Península. É onde tem o semáforo que é a própria...
Mas não é retorno?
É
acesso,
é
isso.
É retorno, é isso. É para quem sai de dentro das indústrias lá, atravessar para ir para Tabatinga.
Ah, entendi. Aquela última saída
ali
para
o pistão, né? Não é retorno. É onde tem aquele semáforo que diz que não pode tirar porque foi a empresa que colocou.
Ah, tá. É justamente ali. Não é um retorno.
É um acesso ali, né?
É aquele semáforo. Você não tem como passar na lateral,
tem
aquele
semáforo. Tem. Só para o seu pajé. Quem falta? Está faltando alguém mais aí? Está faltando alguém? Está faltando alguém ainda mais?
Não, está não.
Já escreveu?